Salve, salve, fã de esportes! Pela centésima, trigésima, nona vez, nós estamos juntos no seu tocador de podcast predileto ou favorito. Eu nunca sei se eu falo predileto ou favorito, eu vou sempre trocando de uma palavra para outra. Isso quer dizer que é hora do Rolou o Melão, o nosso encontro semanal para falar sobre as coisas ou os personagens do futebol brasileiro nos canais ESPN. Eu sou Gustavo Zupac, mais uma vez temos time completo: Elton Serra, Mário Marra e Eugênio Leal. A formação clássica do nosso Rolou o Melão para falar de uma ressaca, de um rescaldo, de um fim de semana de muitos clássicos no futebol brasileiro. O Mário Marra, terceira rodada do campeonato e o moço que faz a tabela, não sei quem é o moço, ou se são vários moços ou moças, que sejam moços e moças, mas a turma que fez a tabela despejou um montão de clássico na terceira rodada. Isso quer dizer que o campeonato começou com jogos importantes, mas também quer dizer que lá pela 21ª rodada por aí, teremos novamente clássicos pelo Campeonato Brasileiro. É muito cedo para jogos desse tamanho? Foram muitos clássicos, hein, Mário Marra?
Fala, Zupac, sempre bom estar com vocês, meus companheiros, e também com a melonista e o melonista que está sempre com a gente. A tendência talvez fosse falar, é muito cedo, mas a gente já está em abril, né? Os clubes já tinham ter um diagnóstico bem feito do que foi o ano até agora, né? Treinando em janeiro, disputando campeonatos estaduais de final de janeiro, fevereiro, março. Abril, né? Já era para ter melhorado alguma coisa. Mas eu acho que fica uma sensação de que, assim, para alguns, o campeonato verdadeiramente começou. A gente está falando de três clássicos regionais e um outro clássico que é o clássico do futebol brasileiro nos últimos 10 anos, possivelmente, né? Que teve também o empate, boa noite, entre Palmeiras e Flamengo. Mas três clássicos regionais, eu acho que naquelas rivalidades, o campeonato realmente começou. Fica esse sinal. Mas você se lembra, né, Zupa, que há algum tempo, quando as tabelas elas eram feitas de uma outra forma, as tabelas, os calendários eles eram feitos de outra forma, teve um campeonato brasileiro que ele foi fechado com os clássicos. Na última rodada, os clássicos. Que
2011
era
foi,
isso, que era para não ter favorecimento na última rodada, aquela coisa, né, do jogo de
para mala
compadre.
não voar, é.
Eu confesso que prefiro o clássico espalhado no campeonato. Não sei quando foi, eu acho que a gente estava junto lá no Palmeiras fazendo uma visita e acho que alguém falou com a gente lá. São 37 travas para fazer uma tabela de campeonato brasileiro, né? É muita coisa para a gente falar que poderia ser em outro momento, tal. É muito difícil fazer uma tabela de campeonato brasileiro. Eu acho que foi. Eu não tenho problema de ter sido bem no início, não.
É, um argumento para quem não é muito a favor dos clássicos no começo, Elton, é que a gente teve as finais dos estaduais há poucas semanas, e a tendência, né, a chance maior é sempre que as finais envolvam times grandes e que sejam clássicos. Por exemplo, a gente teve um monte de Bavi acumulado, de Copa do Nordeste, Campeonato Baiano, as finais, e agora tivemos o Bavi também do Campeonato Brasileiro. Você acha que isso dá uma esvaziada nos clássicos? Ou, enfim, não tem muito o que fazer, larga o clássico no campeonato do jeito que tem que ser e vamos embora.
Vamos, Paco, um abraço para você, um abraço, Mário Marra, Eugênio Leal, fã de esportes, fã do Rolou Melão. Eu tenho uma informação. Conversei com pessoas na CBF há umas 2 semanas, né? E o argumento foi que os principais jogos foram colocados no início para evitar que sejam colocados durante a Copa América e isso prejudique os clubes que terão jogadores convocados. Não só jogadores brasileiros, né? Mas jogadores sul-americanos que atuam na Copa América. A pessoa que me falou, né, que a fonte trabalha na CBF, e o argumento foi esse, como você falou, de várias travas, né? Um dos argumentos foi colocar os principais times se enfrentando antes do início de junho, né? Ali meados de junho. Calhou que caiu na terceira rodada, terceira, quarta rodada, teremos Clássico Paulista daqui a pouco também, né? Numa segunda-feira. Mas o argumento foi esse, de que como o Campeonato Brasileiro não vai parar, né, na Copa América, esses clubes não sejam prejudicados caso o Dorival opte por convocar e vai convocar, não só Dorival, né, outros treinadores aí na América do Sul afora, porque tem muitos sul-americanos não brasileiros atuando aqui no Brasil, então é bem provável que muitos clubes sejam desfalcados, até clubes menores, né? Até clubes que não estão disputando título, não menores, né? Mas tem clubes aí médios, né? Clubes que de meio de tabela que terão jogadores convocados para a Copa América. Então, esse é o argumento. Vamos saber se é plausível ou não. Acho que aí vale a discussão. Eu acho que, nesse caso, por terem sido clássicos, e aí o Clássico Mineiro, o Clássico Baiano, particularmente, terem acontecido 2 semanas depois da final do estadual, lógico que fica aquele resquício do que seria. Algo para um lado positivo ou para o outro negativo. Eu acho que, por exemplo, no Clássico Baiano, existia um claro favorito ao título estadual e o Bahia acabou perdendo o título para o Vitória, com todos os méritos do Vitória. Eu acho que o Campeonato Brasileiro já entregou algo diferente que eu acho que trouxe uma realidade para os dois. O Vitória estreou contra o Palmeiras no Barradão e o Palmeiras não precisou se esforçar muito para vencer o jogo. Né, colocou um time alternativo e no segundo tempo a rotação do Palmeiras baixíssima. Tanto que o Abel reclamou até do desempenho, falou do gramado, que o gramado estava um pouco mais pesado, que isso influenciou obviamente no jogo, mas foi um Palmeiras diferente e o Vitória contra o Bahia sentiu fisicamente também, principalmente no segundo tempo, de um Bahia que já tinha subido o sarrafo técnico enfrentando Internacional e Fluminense, então enfrentou o Vitória de uma maneira diferente. Então acho que o Campeonato Brasileiro entrega algo diferente e maior tecnicamente para clubes que estavam disputando estadual. Isso vale para o Cruzeiro também, né? O Cruzeiro que encarou o Campeonato Brasileiro já nesse início com jogos complicados, né? E o Atlético já começou a Libertadores tendo referências maiores também. Lógico que tem uma mudança de treinador e tal, mas o primeiro tempo do Atlético foi um primeiro tempo de Campeonato Brasileiro, não foi o primeiro tempo de Campeonato Mineiro, né? Eu acho que o Campeonato Brasileiro entrega um pouco mais também para esses clubes e a realidade muda. Eu acho que isso vale para o Vitória e para o Cruzeiro também. Não que os dois vão disputar o campeonato na parte de baixo da tabela, brigar para não cair. Mas eu acho que acende também esse sinal de, opa, vamos mudar a chave aqui, que a história é outra, né? E eu acho que isso vai valer também para esses clubes que acabaram sendo. O Vitória não derrotado, né? Mas saiu de um 2-0 para um 2-2. E um Cruzeiro que foi atropelado no primeiro tempo contra o Atlético, que eu acho que no segundo tempo até tirou um pouco o pé pensando em Libertadores. E muito mais o Cruzeiro olha para a Sul-Americana e diz: opa, nem a Sul-Americana me entrega o que entrega o Campeonato Brasileiro, né? Mesmo o Cruzeiro saindo de um 3-0 para um 3-3, um clube fraquíssimo, né, da Sul-Americana, a Sul-Americana não entrega o que o Campeonato Brasileiro entrega.
É curioso como o Campeonato Brasileiro já muda mesmo esse sarrafo da competitividade. Não acho que seja um campeonato que começa com um nível técnico muito alto em termos de qualidade dos jogos, mas é um equilíbrio muito grande, né? Acho que salvo a goleada do Botafogo sobre o Juventude, a gente tem visto jogos muito parelhos no Campeonato Brasileiro. Curioso o Elton falar sobre essa informação que ele tem, né, de que a Copa América e o medo dos desfalques acabou jogando os clássicos mais para frente, como vira uma sinuca de bico, né? Porque jogar o clássico agora, cair no argumento de falar, poxa, mas a gente está aqui espremido entre as primeiras rodadas de Libertadores, jogos importantes, os times acabam optando por esvaziar um pouco os clássicos, pensando nos jogos de Libertadores. Se faz agora, tem Libertadores. Se faz mais para frente, pega a Copa América. Se faz depois da Copa América, pega as fases finais e mais decisivas da Libertadores, Sul-Americana e da Copa do Brasil. Então, de um jeito ou de outro, o calendário ele é feito de um jeito que em qualquer momento o Campeonato Brasileiro vai ter uma concorrência muito forte
Mas aí a CBF tira o dele da reta, né?
totalmente,
O
totalmente.
Dorival, todo mundo tira da reta. O objetivo é esse, inclusive, né?
É, totalmente. Esse é o reflexo, esse é o efeito cascata do calendário que a gente tem. Eugênio, o clássico que não era clássico regional, mas virou um clássico nacional, que foi Flamengo e Palmeiras, é meio que unânime que foi um clássico que não entregou o que se esperava. Tinha como ser um espetáculo, Flamengo e Palmeiras, entendendo o que perder para cada um representa, entendendo o que cada técnico costuma fazer em jogos desse tamanho? Era exagero nosso esperar um jogo de altíssimo nível ou as coisas poderiam ser de outro jeito mesmo?
Um abraço, Zupac, Marra, Elton. Antes de mais nada, registrar o meu lamento pela ausência de um enigma na edição,
Claro.
número
Número 139.
139 deste referido podcast Rolou o Melão.
Queria um
Lamentando
adicto, tá vendo,
profundamente.
Zupac?
É.
Que foi, Elton?
Você, o Zupac feriu um adicto de enigmas.
Exatamente. Então, está registrado. Dito isso, é claro que sim, Zupac. É claro que eles podiam entregar mais. Pelo amor de Deus. O jogo foi horrível. Não teve futebol. Não teve bola rolando. Eu estou catando, não consegui achar ainda. Se alguém tiver aí, o tempo de bola em jogo deve ter sido uns 30% do tempo normal. Porque não foi só
Ô, Eugênio,
a... Oi.
teve uma hora lá, eu acho que era mais ou menos uns 20 do segundo tempo, que a transmissão era Premier, né? Mostrou 52% de bola rolando.
Não estava isso, não
Não
pode ser.
deve ter subido disso, né? Deve ter ficado isso aí.
Mas estava abaixo disso. Pelo amor de Deus.
Não, mas não
Do...
falou com qual velocidade que estava rolando, Eugênio.
Olha, impressionante, assim, não é apenas a postura medrosa de ambos os técnicos. É também o excesso de interrupções no jogo e a demora para que o jogo voltasse. Sabe? Isso é uma coisa que, inclusive, faz parte do slogan aí, né? Da emissora que transmite o campeonato, né? Pedindo que tenha mais jogo. E não está tendo. E os caras não querem jogar. Isso é uma lesão ao consumidor. É só você olhar os jogos aí que a gente transmite de Premier League e a bola rola. E aqui não, tudo é falta, tudo é disse-me-disse, é dedo no olho, é reclamação com o árbitro, é o cara que ajeita o meião e tal. Isso tudo é subterfúgio porque ninguém queria jogar. Eram dois times medrosos. Medrosos. E isso eu coloco, o Zupac, em função da postura de ambos no momento em que precisam mostrar alguma coisa. Então, quando você vai para o ataque, ah, mas o Endrick tentou. Não adianta o Endrick tentar sozinho. Ah, mas do outro lado, o Bruno Henrique tentou. Não adianta ele tentar sozinho. Só vai funcionar se ele tiver dois, três, quatro jogadores junto com eles. Quando as equipes vão ao ataque, tem que subir em bloco. Mas não. Vai você lá que a gente fica aqui atrás, tá? Se conseguir alguma coisa, conseguiu. Então o time chegava com pouca gente ao ataque. E, gente, é Flamengo e Palmeiras. São as maiores equipes dos últimos anos do futebol brasileiro. Ou melhores, como você preferir. Ah, não gostei que você usou maiores. Não pode ser maiores, tem que ser melhores. São os times que estão protagonizando o futebol brasileiro há 8 anos. E são times que vão ali para passar um pano assim, ó, tá bom demais. Ó, joga 0x0, ninguém sai chateado. Lamentavelmente, a gente vive uma sociedade assim, né? É melhor empatado aqui, imagina. Por que que eu vou me arriscar a ganhar o jogo se com isso eu posso perder? Aí vai ter dor de cabeça. Então, um empatezinho 0x0. Isso move muita gente hoje em dia, né? Ao invés de procurar fazer o certo, você desiste de fazer. Mas não, tá bom aqui. Só que você tem ali Flamengo e Palmeiras. São times que deveriam ter ambição. Flamengo deveria ir para o jogo com o Palmeiras. Ah, tá fora de casa. Vou mostrar que eu posso ganhar do Palmeiras fora de casa. Mas não, pega logo, tira os dois principais jogadores atuais do time, tira do jogo. Uma demonstração, ah, não, porque pode machucar. Essa é uma outra questão. É, acho que a gente pode depois entrar num debate. Porque o Palmeiras, ele tem sido beneficiado porque outras equipes não estão escalando seus principais jogadores quando jogam no Allianz. Aí não sei se é culpa do Palmeiras, se é culpa das outras equipes, se é a falta de uma moderação da CBF para entender o que está acontecendo. Mas ano passado eu lembro que o Luizito, grande destaque do Grêmio, não veio jogar no Allianz. O Fluminense, num jogo decisivo do campeonato, para o Palmeiras ser campeão, mandou um time reserva, porque não podia machucar ninguém, porque estava pensando na final da Libertadores e corria o risco de machucar no Allianz. Então essa é mais uma questão. O Palmeiras também corre risco de machucar jogando no Allianz, mas ele não poupa seus jogadores, ele vai com o time titular. Talvez os jogadores já estejam mais acostumados, não sei. Mas, voltando à sua pergunta, achei profundamente lamentável a postura medrosa das duas equipes. Não, não digo nem. É um medo que, na verdade, se transformou em apatia no jogo, a falta de interesse em ganhar o jogo. Isso é lamentável, isso é o anti-esporte.
Dizia o grande Vanderlei Luxemburgo, Elton Serra, que o medo de perder tira a vontade de ganhar. A gente sempre debochou dessa frase, mas é muito o que o Eugênio falou. Eu ainda vi em termos estratégicos o Palmeiras mais preocupado em abrir mão do que ele costuma fazer para anular o Flamengo do que o contrário. Eu vi o Flamengo tentando jogar um pouco mais. Mas é fato que as equipes acho que estavam muito preocupadas com o impacto que uma derrota para este rival teria neste momento da temporada, inclusive com as consequências de pressão, por exemplo, para os jogos desta semana em que conversamos, que é uma semana de viagem para as duas equipes e Libertadores.
E você citou a frase de Luxemburgo que o Carpini atualizou, né? Quanto mais você ganha, mais perto da derrota você está, né? Quanto mais você perde, mais perto da vitória. Então, eu acho que a do Luxemburgo faz um pouco mais de sentido. E olhando para o calendário, você falou da sinuca de bico, né? De estaduais próximos dos clássicos do início do Campeonato Brasileiro, que ao mesmo tempo tem a Libertadores, e a Libertadores também foi enxugada, digamos assim, né, encurtada a primeira fase, menos espaçada por conta da Copa América, né? Começou no início de abril e termina no final de maio, então você tem 6 rodadas ali em 2 meses, para em oito, né? 8 semanas. Então é claro que isso espreme um pouco mais, né? Libertadores e Sul-Americana, particularmente para times como Atlético Paranaense, por exemplo, né? Que vai bem na Sul-Americana e conseguiu começar o campeonato ali, pelo menos acho que com desempenho razoável, né? O vale por Fortaleza também, que agora tem um ponto, deu um jogo a menos, mas tem 4 pontos, conseguiu vencer o São Paulo fora de casa. Então tem a Copa do Nordeste também, né? O Fortaleza teve que jogar. Palmeiras e Flamengo, né? Acho que o Eugênio trouxe bem. Tá até procurando também o tempo de bola em jogo, mas, enfim, acho que no visual, no sentimento, né? Acho que já ficou um jogo ruim, mesmo que tivesse muito tempo de bola em jogo. A bola dentro de campo não significa necessariamente, né, que o jogo vai ser bem jogado, mas acabou sendo, de fato, um jogo muito abaixo. E eu acho que não é por conta de início de Campeonato Brasileiro, não é por conta de ter viagem para Libertadores, porque a gente elogia tanto, né? Ah, são dois times que têm dois clubes que têm um elenco bem recheado, que você coloca um time alternativo e mantém o rendimento, que muitas vezes, né, chegaram a títulos do Campeonato Brasileiro assim. No caso do Dorival, inclusive, né? Quando o Dorival assumiu o Flamengo, no início do segundo turno ali, ele colocou time reserva em vários jogos do Campeonato Brasileiro, né? Pensando nos mata-matas, e o Flamengo conseguiu, né, chegar longe nesses mata-matas, inclusive, e o Flamengo conseguiu no Campeonato Brasileiro ser bem consistente. Então é claro que o jogo ficou abaixo muito mais dessa, eu acho que nessa questão é você evitar um pouco crise na terceira rodada. Então vou ali ganhar argumentos, né? E o Abel tem vários argumentos, né? O Abel tem um argumento de estão chegando jogadores novos, tem um argumento de enfrentei o Vitória no campo pesado, tem um argumento de joguei na Arena Barueri, os jogadores não estão acostumados a jogar, não é o nosso ambiente, a torcida não é a mesma. Aliás, ele reclamou que a torcida não era a mesma e não pôde ter a torcida na sua plenitude no Allianz, porque teve um show do incrível Soweto, que tomou parte da arquibancada, né? E aí, azar do Palmeiras, porque nesse caso, o Soweto já estava ali agendado para isso, né? Para fazer o seu relançamento, sua turnê de comemoração de muitos anos aí. Então, esses argumentos, muitos argumentos o Abel tem, que o Tite teve antes do jogo contra o Palmeiras, né? Falou que o Arrascaeta está cansado, tive que colocar ele no banco de reservas, porque jogar em Goiânia foi desgastante e o clima é mais quente e é menos úmido, é seco, etc. Todo mundo tem o seu argumento, que no fim das contas justifica desempenhos ruins, que poderiam ser, Zupac, inclusive lá no, na reta final também, né? Que os argumentos seriam os mesmos. Ah, tô na semifinal de Copa do Brasil, ah, tô nas quartas de Libertadores, eu preciso poupar jogadores, eu vou para Guayaquil, eu vou para Quito, eu vou para Caracas, enfim. O argumento aconteceria em qualquer momento, que eu acho que não justificaria pelos dois elencos, né, que as equipes têm e que a gente elogia tanto.
O que não se viu em termos de argumento em campo, Mário Marra, já pulando para a Arena MRV, foi o Cruzeiro no primeiro tempo do Clássico. O Elton citou há pouco como o Galo atropelou o Cruzeiro no primeiro tempo do Clássico, e me lembrou a primeira final do Campeonato Mineiro, onde o Atlético na Arena MRV também atropelou o Cruzeiro. Naquela circunstância, então estreia de Gabi Milito, o Atlético parou de jogar, o Cruzeiro voltou para o jogo e levou o empate para o jogo da volta. Dessa vez não teve papo. E de novo com participações no plural diretas do Gustavo Scarpa, desde a segunda final do Campeonato Mineiro, em todos os jogos do Atlético em que o Atlético marca, o Gustavo Scarpa participa demais, hein, Mário Marra? Ele realmente encaixou no time.
Encaixou. A gente não sabe o fim da história, a gente tem o início da história, e o retrato inicial não quer dizer que vai ser o retrato amanhã, né? Por que que eu tô falando isso? Porque eu achei que foi muito rápido. Acho que a assimilação foi muito rápida e eu não vou tratar algo excepcional como algo de padrão. Para mim, isso é exceção. É um trabalho de exceção que o encaixe, esteja acontecendo assim no nosso nariz. Tão rapidamente, mas está acontecendo rapidamente, com até aproveitamento de alguns jogadores em posições diferentes das que eles estavam jogando com o Filipão e talvez até de jogadores que estavam trabalhando menos com o Filipão, né? O Alan Franco está jogando todo jogo, né? E fazendo diversas funções, e às vezes você tenta achar ele em campo e ele está fazendo a marcação de perseguição individual em alguém importante do outro time, e aquele ou alguém do outro time. Você percebe, é verdade, ele também não está jogando, porque o Alan Franco está realmente fazendo um trabalho de formiguinha ali, de marcação no meio campo. Achei que o início do jogo, o Atlético talvez um pouco nervoso e o Cruzeiro aproveitando disso, pressionando um pouco mais. Isso eu digo primeiros 10 minutos, e depois o Atlético depois fez o primeiro gol, o jogo acabou, né? Nossa, eu achei muito boa uma entrevista do Hulk, também o Otávio falou sobre isso pós-jogo. Acho que foi o Otávio que falou mais. Pô, a gente fez o 3-0 e a gente tem um calendário muito complicado. Então, assim, o problema já não era nosso mais. A gente não era interessante para a gente fazer um jogo de transições malucas. Corre para lá, corre para cá, corre para lá, corre para cá. Então é o seguinte, tá 3-0. Vamos entender um pouco mais o jogo e a transição maluca ofereceu há um mês, né, Zupac, o 2-2. Estava 2-0, mas todo mundo correndo, correndo, mordendo. Tomou um 2-2 e teve que se virar depois no último jogo lá no Mineirão. Mesmo assim, o Atlético se virou. Mas eu trato ainda como exceção, Zupac. Acho que a ausência do Rubens, as lesões no joelho dele, né, são duas as lesões. A sorte dele, aquele ligamento cruzado anterior, não é a mais severa, né, uma lesão parcial, determina algo em relação ao elenco, né? O Atlético não tem um elenco rápido e um de jogadores rápidos. E tudo bem que a ideia de jogo hoje não quer dizer jogar em alta velocidade, tipo de contra-ataque, com muito campo para correr. Mas em algum momento isso pode ser interessante, em um jogo ou outro. E não tem muito jogador assim tão rápido, tem muito jogador de controle. Mas não, a gente já falou sobre isso aqui, falo com muita frequência nos programas. Não é preciso ser gênio para imaginar que um time que entra em campo com média de idade de 30 anos, ele tem que controlar, né? Senão ele vai morrer no segundo tempo. E era o que estava acontecendo. Eu acho que vem um caminho positivo pela frente, mas acho ainda tudo muito cedo.
É curioso como o Milito vem tentando encontrar a melhor forma de dosar a energia do elenco, dosar o ritmo do jogo, por causa do calendário, por causa da maneira que ele quer que o time jogue, por causa da média de idade e do perfil do elenco, mas esse começo de fato vem sendo bastante animador, os lados do campo funcionando muito, o Arana muito bem por um lado. Acho que é muito possível que a gente veja o Arana nas próximas convocações da seleção brasileira. O Dorival tem olhado muito para o futebol brasileiro, literalmente, né? Ele e sua comissão sempre espalhados pelos jogos Brasil afora. O Scarpa muito bem do outro lado, e nesse clássico contra o Cruzeiro chamou a atenção o Rodrigo Batalha como zagueiro, né? A gente tem visto bastante, muitos técnicos usarem os volantes como zagueiros em circunstâncias do jogo. ou desde o princípio, por necessidade ou por escolha mesmo, o Batalha fez a dupla com o Jemerson. E pro lado do Cruzeiro, Eugênio, é um pouco da realidade, né? Claro que depois de ter perdido o Campeonato Mineiro pro Galo da maneira que foi, tomar um 3-0 novamente nesse reencontro, é claro que pra autoestima do torcedor como um todo é ruim, mas a gente tá olhando para um time que conseguiu vitória na primeira rodada, conseguiu empate na segunda rodada e perde na terceira rodada. Acho que essa gangorra, ela faz parte do retrato do Cruzeiro dentro do Campeonato Brasileiro.
Acho que faz parte do retrato de todo mundo, né? Todo mundo vai oscilar, todo mundo vai perder ponto aqui e ali. A questão é que o Cruzeiro deixou cair ali, né? Uma espécie de tabu que ele vinha estabelecendo nos jogos lá na Arena MRV. Não perdia por lá. Acabou que empatou e perdeu, né? Duas vitórias e um empate, agora veio a derrota. Uma derrota que já poderia ter vindo no primeiro jogo da final do Campeonato Mineiro, porque o Atlético segue nessa oscilação de primeiro para segundo tempo, que é perigosa. E essa é uma questão que a gente não vê só no Atlético, né? Falávamos agora há pouco do Flamengo. É impressionante como o Flamengo, em geral, diminui, não sempre, mas em geral, em quase todos os jogos, diminui muito a sua intensidade, o seu ritmo, a sua produtividade nos segundos tempos. A impressão que dá é que está todo mundo jogando com o freio de mão puxado. E é compreensível, mas é péssimo. Você entende? Ok, tem 50 jogos pela frente aí, numa batida maluca. Tem que tentar equilibrar. Mas, enquanto, repito, enquanto produto, isso é muito ruim. É muito ruim. É preciso que alguém faça alguma coisa para melhorar. E pelo contrário, né? As pessoas só querem arrumar mais competição, mais jogo, mais coisa para colocar esses times. E aí você fica com o futebol pobre, a consequência é essa. A qualidade cai muito, porque você não vai exigir nunca tudo desses times, ou esses times não vão se permitir jogar tudo o que sabem. E aí enche o saco de quem está vendo, entendeu? O cara começa a tirar o cochilo durante o jogo, ah, vou fazer outra coisa. Isso é péssimo para o futebol brasileiro. Ah, tudo bem, tem aquele torcedor apaixonado que está ali grudado, sofrendo e tal. Mas não dá para pensar no futebol só daquele cara que é apaixonado. Você tem que conquistar novos públicos. O público jovem está aí, né? Então, há discussões, inclusive, levantadas lá na Europa pelo presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, que quer diminuir o tempo de jogo, por exemplo. Tem muita gente preocupada com a perda de atenção, com a perda de foco. E estou falando na Espanha, onde tem o maior time do mundo lá, o Real Madrid, né? Se eles estão preocupados com a atenção que o público dedica ao jogo de futebol, imagina você ver jogos como a gente tem visto, né? E a gente está, estou muito focado aqui no Palmeiras e Flamengo, mas tem sido em vários jogos do Campeonato Brasileiro que você espera alguma coisa e você vê o time, ah, tá bom, 1-0, vou me trancar aqui, vou fazer uma cera. Isso é muito ruim, muito ruim. Eu entendo a necessidade de você poupar jogadores, mas coloque ali alguém que quer, com a intenção de buscar o jogo, sabe? Eu estou muito decepcionado, em geral. E, assim, o Atlético está nessa, assim, vai, faz um primeiro tempo muito bom no segundo. Ah, deixa para o outro resolver aí, como disse o Mar. O problema não é mais meu. Sim, o problema é de todo mundo, porque tem gente querendo ver futebol, tem gente querendo ver jogo. Mas não, deixa para lá. Isso daí me revolta profundamente.
O Elton, o Bavi, assim, dúvida, alguém chama de Vibá quando é no Barradão, né? Bavi para sempre, certo, Elton Ferro?
Não, às vezes rola isso por aqui. Às vezes rola um vibar, mas é Bavi, né?
O Vibá desse final de semana foi de um ritmo forte? E qual foi o saldo, a impressão deixada pós-jogo? De fato, foi melhor para o Bahia depois da frustração das finais do Campeonato Baiano, inclusive para o próprio Rogério?
Eu acho que foi positivo para o Bahia. Não foi com a intensidade que foram os clássicos anteriores. Eu senti o Vitória numa rotação mais baixa. É natural que isso acontecesse porque houve uma modificação no meio-campo. O Vitória jogou com o meio-campo mais reforçado, jogou com três volantes, né? Logicamente, que isso deixa o time um pouco mais lento. Chuva nesse período do ano, campo um pouco mais pesado, não favorece aquela transição rápida, né, do Vitória. Por isso também o time cansou. Tentou fazer esse jogo durante uma parte do jogo. Desculpa a redundância que está ouvindo a gente. Mas não surtiu efeito. E o Bahia, Às vezes me passa a impressão de que eu estou assistindo o Canal 100, vendo o Bahia jogar.
Toca a musiquinha no fundo?
Pode tocar musiquinha, porque às vezes parece que o Bahia está jogando para as pessoas que estão no cinema assistindo o Canal 100. E o futebol hoje é muito. E o Canal 100 é algo maravilhoso, lindo para sua época, e para hoje a gente assistir aquele balé, né? É algo realmente espetacular. Mas o Bahia não está jogando para o Canal 100, o Bahia está jogando no Campeonato Brasileiro. E eu acho que isso aconteceu no segundo tempo. Aumentou sua intensidade e, naturalmente, as coisas melhoraram. Isso aconteceu contra o Fluminense também. E aí tem a justificativa, né? O primeiro tempo com um campo pesadíssimo, né? Na Fonte Nova. Depois que a drenagem sugou a água, teve jogo, o Bahia conseguiu, vencer o Fluminense.
Desculpa, o Elton, para mim já, depois que baixou a água, ele já voltou, ainda no primeiro tempo, já voltou bem mais forte que o Fluminense no jogo, naquele
Sim.
jogo.
E o Rogério confessou isso nessa pausa. Ele conversou com os jogadores, né? Ele imaginava que a drenagem da Fonte Nova aguentaria e o Bahia já começaria dessa forma, porque o Fluminense é um time que vai impor dificuldades, principalmente quando tem a bola. Então o Bahia precisava encurtar esses espaços e ser uma equipe mais intensa. Contra o Vitória, no primeiro tempo, eu acho que houve um equilíbrio. E aí eu acho que o Kondé, no intervalo. E assim, é um cara muito corajoso. Eu acho que a gente já elogiou o Kondé aqui algumas vezes. Eu acho que ele é um cara que ele entende muito bem o que precisa ser feito em todos os cenários, mesmo com limitações de elenco. Ele tirou um volante e colocou um ponta, né? Ele saiu dessa função de três volantes, já vencendo o jogo, né? O Vitória tinha aberto o placar ainda no primeiro tempo, né? Feito 1-0. Ele colocou mais um ponto, a vitória ficou mais intenso, conseguiu 2-0. Mas aí eu acho que sentiu a questão física e o Vitória esbarrou-se nas suas limitações técnicas também. Já não tem essa reposição suficiente para manter o ritmo durante mais tempo, né? E foi o que aconteceu. Entrou Biel, entrou Everaldo, os caras com a faca nos dentes. Eu acho que o Bahia entendeu que precisa jogar o clássico com mais intensidade, e foi o que aconteceu. O Bahia acabou empatando, quase vira, né? Teve uma bola na trave depois do 2-2. Valeu mais para o Bahia do que para o Vitória, Zupac, porque os clássicos são de torcida única. O Bahia jogou inteiramente como visitante e conquistou um ponto fora de casa, né? Pensando no calendário do Campeonato Brasileiro, pensando num campeonato de 38 rodadas, o Bahia conseguiu um ponto importante fora de casa. Mesmo sendo um clássico em Salvador, mesmo não tendo saído da cidade, e o Vitória já fez dois jogos no Barradão e um
Sim.
ponto apenas. Então, lógico que para o Vitória pesou muito mais, né, negativamente do que para o Bahia.
A gente estava falando aqui da gangorra, né? Ao falar do Cruzeiro, o Bahia tá nessa. O Bahia empatou o primeiro jogo, o Bahia perdeu o primeiro jogo, venceu o segundo jogo, empatou o terceiro jogo, já experimentou as três colunas do campeonato. O Vitória começa de maneira um pouco mais complicada com os dois jogos em casa, como o Elton falou, sem vitória. Sem vitória mesmo, né? A gente sabe como para o Vitória os jogos do Barradão vão ser muito importantes, né? Muito importantes num campeonato tão difícil, e por enquanto o rubro-negro não conseguiu vencer. Quem venceu, Mário Marra, foi o Fluminense. Assim, eu não vi, acho que salvo o jogo contra a volta contra a LDU, né, no Maracanã, o Eugênio estava lá na volta da Recopa. Ali foi a atuação mais próxima do Fluminense campeão de 2023 que a gente viu. Contra o Vasco, foi ainda distante daquele Fluminense. Mas olhando para a média de atuação do Fluminense 2024, acho que o jogo contra o Vasco ele se coloca entre as melhores atuações do tricolor do Fernando Diniz, Mário Marra.
E como é difícil o negócio de ser campeão, né? Mas sabe o que é muito difícil também? O tal, na Inglaterra eles falam muito disso, o tal do defender o título. O Fluminense foi campeão da Copa Libertadores na temporada passada, e o Fluminense foi o time encantador no futebol brasileiro na temporada passada. Eu sei, o Palmeiras que foi campeão brasileiro e tal, mas eu acho que foi o time mais falado de 2023, foi o Fluminense. E a virada do ano, ela vai. Bom, primeiro tem saída, né? Muito importante a saída do Nino, que mexe muito com a estrutura de jogo, né? Com o jeito de jogar do Fluminense. Mas tem chegadas, algumas chegadas, chegadas positivas. Mas é difícil tal do defender título, né? Eu concordo com você, o Fluminense não tem sido encantador. Claro, isso é um problema mais meu do que do Fluminense, né? O Fluminense não me prometeu que eu vou te encantar todos os jogos, tal. Eu é que li isso, mas isso é um problema meu. Mas nesse jogo, talvez ter ligado aquele o clique no interruptor de isso é clássico, e o Fluminense vinha com problemas com clássicos, né? Não podia ouvir falava clássico que não vencia, e venceu. Muita discussão pós-jogo em relação à arbitragem, mas olhando para o jogo, acho que tá bom, né? Acho que poderia ter sido até maior. Um placar Fluminense cria em algum momento para fazer mais gols. Mas eu concordo, ainda é meio pálido. Tá faltando passar na maquiagem para recuperar aquela cor bonita que estava na temporada passada. E já tem um tempo, né? Eu sei que teve o calendário prejudicado também com as necessidades de início de ano. Porque também tem isso, né, Zupa? Quem é campeão tem uma quantidade de conta para pagar no outro ano que acaba alterando programação, mudando preparação física, porque
Com
acaba tendo que
certeza.
voltar antes. O Flamengo passou por isso na temporada passada, o Fluminense passa por isso agora. Mas ainda assim, a essência do jogo do Fluminense, ela tá ali, mas ela tá pálida, mesmo com a vitória.
O Fluminense tem que passar nas mãos da Juliana, da Joyce, da Lucília, do Branco, os nossos grandes maquiadores nos canais ESPN, para tirar essa
Ou tomar
palidez.
vitamina D também, né?
Tomar vitamina D, botar a cara no sol, né? Como diria o outro, tirar essa palidez e devolver o rubro da sua tez, da sua pele, né? O rubro verde, no caso, verde grená, no caso,
O
do Fluminense.
encarnado, como tá no hino.
E é o que o Mário falou: ser campeão custa caro, porque todo mundo vai esperar de você o mesmo desempenho sempre e o calendário é muito mais apertado. Tô quase me convencendo que é melhor parar na semifinal, hein? Quase me convencendo. Não, brincadeira. O tricolor jamais trocaria tudo que ele viveu no ano passado, mesmo sabendo que ele ficaria um pouco incomodado nesse começo de ano. Do outro lado, Eugênio, tem o Vasco. O Vasco, eu acho muito curiosas as discussões sobre o Vasco, porque é inegável que Dom Ramon Dias salvou o Vasco de mais um rebaixamento, né? Não fosse a campanha de recuperação do segundo turno da última temporada, possivelmente o Vasco teria caído mais uma vez para a segunda divisão. E por isso o trabalho é visto como um trabalho positivo. Mas eu confesso que, mesmo entendendo as limitações de elenco do Vasco, eu sigo esperando um segundo passo para o Vasco não ser apenas o time que Ramon Dias salvou, ou o time que costuma performar bem, guerreando muito nos clássicos, e que seja um time mais confiável. Esse segundo passo do Vasco nas mãos do Ramon Dias eu ainda não vi. Estou sendo muito exigente, ou o Vasco pode mais, mesmo com o seu elenco limitado que tem?
Eu acho que não pode muito mais do que está apresentando em campo. Eu acho que, saindo um pouco das quatro linhas, rapidamente sobre o Fluminense, né? O Fluminense teve um problema de indisciplina na concentração de quatro jogadores, entre eles Alexander e John Kennedy, junto com outros meninos da base. Esses jogadores foram afastados. Isso diz um pouco sobre o momento do Fluminense. O Kennedy foi muito importante ano passado. E o Kennedy não voltou para 2024. Até agora não voltou. Foi para a seleção, né? Voltou mais tarde, mas não repetiu o Kennedy que foi decisivo ano passado. Então, só para mostrar que existem coisas extra-campo. Para falar no extra-campo, eu estou esperando até agora um posicionamento mais firme sobre a entrevista machista do Ramon Dias semana passada. Ficou isso por isso mesmo. Ele foi lá depois numa dita retratação, que não retratou nada, porque ele jogou na conta dos outros, disse que foi mal interpretado e que estava falando sobre uma pessoa só decidir. Primeiro que o VAR não decide nada sozinho, a decisão de quem está no campo não é do VAR. O VAR sugere, mostra imagens e quem decide é quem está no campo. Então, quando ele fala da mulher, onde é mulher, é complicado.
Eugênio.
Ele foi machista, sim, obviamente que foi machista, e não se retratou nada. E ficou por isso mesmo. Saiu uma nota lá do Vasco lamentando e ponto. Ah, disse que vai tomar ações educativas e ele não se retratou, ele não voltou a
Eugênio,
falar.
antes do jogo, a detentora entrevista os técnicos, né, ali antes de começar a partida e recupera depois, né, antes de começar o jogo. E ele falou de novo sobre isso, rapidamente também, dizendo que É um cara sempre que está em constante aprendizado, deu esse argumento, né? Pediu desculpa mais uma vez e que nunca é tarde para aprender e etc. Então ele falou rapidamente sobre isso novamente antes do jogo, mas sem essa profundidade, né? Ele disse que
Porque a desculpa
lamenta
que ele
mais uma
pede
vez
antes é porque ele foi mal interpretado.
e não se
Ele pede desculpa
e ele
pelos
não
outros.
argumenta que ele errou. Ele
Não, não, não.
disse que está em constante aprendizado e etc. Ele falou isso antes do clássico.
E fica por isso mesmo, né? É uma passão e se passa adiante. E é uma coisa, o Vasco tem muitas torcedoras. Tem muitas mulheres que seguem o Vasco, que gostam do Vasco, que têm um apreço pela história do clube e isso ficou mal para ele. Uma rusga, uma ranhura na passagem dele pelo Vasco. Né? Indo para o campo, é um elenco muito limitado. Bem limitado. Bem difícil. Se você olhar o que é o Campeonato Brasileiro. E aí, além disso, né, além de ser limitado, o que a gente vê acontecer na gestão do Vasco. Acho que o Vasco entra nesse campeonato com a mesma batida, o mesmo pique do ano passado, vai lutar contra o rebaixamento, porque os reforços que ajudaram o Vasco a sair do buraco ano passado foram contratados sem o aporte financeiro da 777. Foram jogadores que chegaram por oportunidades de mercado. Na época era o Paulo Brax, que era o diretor executivo do Vasco. Então, assim, Payet, Vegetti, Verretti. O
Paulinho,
chileno, hã? Paulinho,
Medel.
Medel, Praxedes, jogadores que vieram assim, paga o salário, mas não tem um investimento porque não havia, não foi feito um aporte. E esse ano mais uma vez, né? Os nomes que foram tentados, o Alexandre Matos e tal, teve problemas de relacionamento, teve, mas ele também demonstrou ali uma insatisfação pela dificuldade em conseguir as aprovações. É todo um processo para conseguir contratar no Vasco, a partir da maneira de funcionar da 777. Eu acho que ela deve ter um controle também do que está sendo feito, mas é um processo, pelo que a gente ficou sabendo, muito burocrático, tem que passar por 1.000 relatórios. São relatórios, e passa daqui, passa de um, vai nos Estados Unidos, volta na Europa, da Europa volta para cá, outro, até fechar o um negócio. Aí, não, aqui talvez, aí nisso já foi um jogador para outro lado, já foi para outro clube. E tem também os perfis que eles querem, não, esse perfil aqui não serve. A gente quer o perfil XY. Por quê? É um negócio para eles só querem investir no que eles acham que vai dar retorno. Mas o time não se faz só com jogadores que vão dar retorno. E aí o time, o elenco que a gente olha hoje é um elenco problemático, bem problemático, em praticamente todos os segmentos. Você tem ali alguns jogadores que têm uma boa qualidade técnica, tá sem o Payet. Sem o Payet perde muita, muita capacidade de criação no meio-campo. Né? O dia que o Verrete machucar, vai perder presença de área. Então, não tem um meio-campista. Tá machucado o Paulinho, tá machucado o Jair, mas assim, tá lá jogando com o Galdames, que foi uma realocação, já tava no grupo, né? Foi trazido do Genoa para tentar ajudar ali, contratou o Sforza, que é jovem, tá se adaptando ainda. O Matheus Carvalho cresceu de produção, mas olha, gente, esse é o meio-campo, se a gente comparar com a média do Campeonato Brasileiro, tecnicamente inferior, por mais que se esforcem. Eu acho que o mérito do Ramon Dias e de sua comissão técnica tem sido fazer o Vasco um time muito brigador. O Vasco briga, se doa ao máximo, é o mínimo que se pode esperar. Mas qualidade técnica está limitada. O Vasco até finaliza muito, é o time que mais finalizou nas três primeiras rodadas do campeonato, depois de ter esses números que eu tirei do Data ESPN. Isso deu uma repercussão muito grande. Porém, finaliza muito, só que a taxa de conversão é de 8,2. Uma taxa das mais baixas. Não é a mais baixa, mas é das mais baixas do campeonato. Então é realmente um campeonato que se programa, que se projeta de muita dificuldade, de andar no fio da navalha o tempo inteiro.
Nessa conta das três primeiras rodadas, o Vasco estreou com vitória, sobre o Grêmio e depois perdeu para o Red Bull Bragantino jogando fora e perdeu para o Fluminense no clássico do Maracanã. Impactos dos clássicos, da primeira leva de clássicos que tivemos no Campeonato Brasileiro, a vitória acachapante do Galo sobre o Cruzeiro, a primeira na Arena MRV, o empate entre Vitória e Bahia, dessa vez com o Vitória largando na frente e o Bahia buscando o resultado, a vitória do Fluminense sobre o Vasco, que talvez reacenda algo do Fluminense campeão de Fernando Diniz, e o frustrante, o decepcionante, o chato, né? Deu sono, confesso que deu uma leve cochilada durante o primeiro tempo de Palmeiras 0, Flamengo também 0, Campeonato Brasileiro sempre em destaque aqui no Rolou Melão, as suas histórias e os seus personagens, aliás, as suas personagens, né? Porque personagem é no feminino, não é no masculino. Mário Marra,
Oi.
tivemos alguma troca de técnico esta
Sim.
semana? Quem?
Sim, ainda não na Série B, mas o F5 da semana vai para a saída do Thiago Carpini e eu não vou mais poder te chamar nos corredores
É verdade.
de Zubeldia. E já te chamo de Zubeldia há muitos anos.
Sim.
Agora você será apenas o Zupac, senão as pessoas vão começar a te pedir autógrafo, porque o Luiz Zubeldia, seu quase homônimo, agora é o técnico do São Paulo.
Bom técnico, Marra. Gosta?
Bom técnico, bom técnico. Eu acho que. Assim, ah, Zupac, eu gosto, mas assim. Se me oferece o janeiro de novo. Janeiro eu trago um técnico de fora para cá. No meio da temporada, com 500 contas para pagar, jogo todo dia e tal. É sempre um sufoco. Eu, ele, você, qualquer um, ia precisar ganhar 3 pontos. Assim, depois a gente vê o trabalho. Para mim, essa que é a coisa.
Que eu acho que pode ser animador para o São Paulo em relação ao Zubeldia, é que os seus melhores trabalhos, né, Lanús e LDU, foram trabalhos mais duradouros, né? 3 temporadas no Lanús, 2 temporadas na LDU. É um técnico que costuma conseguir fincar raízes. Vamos ver se no São Paulo ele consegue também, mas o Brasil definitivamente não é um lugar onde é seguro que bons técnicos farão bons trabalhos. Aqui, bons técnicos às vezes fazem bons trabalhos. É um cenário que prejudica muito a qualidade dos treinadores. Senhores, semana que vem estaremos de volta nesse mesmo horário, nesse mesmo local. Não sei se nesse mesmo horário, brincadeira. Cada dia, cada semana a gente grava num dia, num horário, mas que será nesse mesmo local, com certeza. Elton Serra, até semana que vem, companheiro.
Até semana que vem, um abraço para você, para os nossos ouvintes, Eugênio, Mário Marra. Eu falei de algumas aleatoriedades aqui, né? Falei de Soweto, falei do Canal 100. Mas uma terceira aleatoriedade para você que está ouvindo a gente, por favor, se você tem em casa aí um vaso de planta, um pneu velho, tira essa água, pelo amor de Deus. Vai, você está aí fazendo, sei lá, está estudando, está faxinando a casa. Vai com o fone mesmo aí e dá uma verificada, porque a dengue tá demais. É assim, o mosquito, ele transmite a chikungunya, transmite a zika, e a gente está tendo uma epidemia, né, de doenças relacionadas ao mosquito, que tá complicado. E se você já tá com a idade de vacinar, que alguns estados, né, tem essa questão da faixa etária, toma vacina também, porque tá complicado, viu, né? Porque acabou, entre aspas, a pandemia de coronavírus, que a gente continua, que a gente viveu, está vivendo imune a outras doenças, né? Então a gente está convivendo com vários parentes, amigos, né? Com dengue, com zika, com chikungunya. Faça a sua parte, meu amigo. Essa aleatoriedade talvez seja a mais consciente de todas, e nos encontramos no próximo episódio.
Eu achei que você fosse lembrar, e eu não sabia, hein? No show da Xuxa, tinha um personagem que era o dengue, que era um
É,
mosquitinho.
tinha.
E eu não fazia
Isso.
ideia do que era dengue. Para mim, dengue é um mosquito recente, dos últimos, sei lá,
É.
15 anos, 20 anos. A
E tinha o
Xuxa
Praga junto com o dengue.
tinha o dengue e o praga. O Eugênio Leal não gosta muito do dengue nem do praga. Tchau, Eugênio. Semana que vem.
E quem gosta de dengue e praga? Ninguém, né? Sai pra lá. Até semana que vem. É só voltar rapidinho num ponto que o Elton apurou e a gente vê que se materializa cada rodada do Campeonato Brasileiro. Esse negócio da CBF antecipar, assim, os clássicos, entre outros, os jogos dos times principais, é meio que antiético esportivamente, né? Ela não vai assumir isso em público, mas ela sim, ela já elege os times que ela acha que são os principais e os outros. E ela pode causar um desequilíbrio na tabela do campeonato. Bem, mas isso é um assunto mais longo, já está acabando aqui nossa edição. Depois a gente volta aí.
Bom
Abraço.
tema, será um bom tema para a próxima. Mário Marra, que não gosta de dengue e praga, segundo ele, só a cidade, a belíssima capital da Séquia. Tchau, Mário Marra. Bom jogo para você, que você tem Premier League agora.
Sim, foi um prazer. Sempre bom estar com os amigos.
Semana que vem tem a edição 140, número redondo do nosso Rolô Melão. A gente espera você ansiosamente. Um grande abraço e tchau, tchau.